E aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2. E aqui a gente fala sobre maconha. E aí, como é que vocês estão? Suavidade na nave, Thiago?
Sim.
Quase derrumando aí os bagulho?
É, mano, já tô... Você falou que esse podcast era pra ser louco, né?
Tá, aí vai do seu coração, cara.
Não, você falou.
Eu só falei que não precisava ser sério.
Então, contrário de sério é o quê?
É não sério.
E não sério rima com?
É, não sei. É difícil? É sério, é difícil rimar. Ah, o mistério. Mistério.
Eu achei que ia precisar do Eminem aqui. Mas aparentemente é só pensar um pouco. Prédio!
Prédio não rima com mistério.
Como não, mano? É o mistério no prédio. Prédio no mistério.
Tá bom. Império.
Império, império sério.
Esquema é pegar o final da palavra que é aéreo.
É,
aí rima.
Esse é o conceito de rima, Thiago.
Rogério.
Olha! Pô, boa, hein, mano?
São muitas palavras já pra quem não tinha nenhuma, né? E aí, Leonardo, tudo bem com você, cara?
Tudo ótimo, e com vocês?
Suavidade sempre, né? E aí, Fernanda, suavidade?
Necrotério, lembrei de mais uma.
Né? Pô, mas é que tem algumas palavras que você pega e, tipo, você
critério.
Vai... Critério! Então, você vai repetindo agora.
Exatamente.
Cemitério.
Sim, cá estou bem, tá. Tranquila. Chega, apenas procurando galera... rimas para
sério. Já entendeu.
A palavra original era sério, na verdade, né? E a gente então, até tinha esquecido já.
Sério, no cemitério. Aí dá um punk rock.
Não? Ah, do que você tá falando?
Tô tentando, mano. Cara. Vai que todo mundo ri e concorda. Aí eu falo, nossa, mandei bem.
E se você chegou de paraquedas, esse aqui é um 2 Testando, que vai ao ar toda quinta-feira, bem cedinho, pra você ouvir, indo pro seu trampo, pra sua faculdade. Quer dizer, não tem faculdade agora porque tá nas férias, né?
Quem disse? Você pode estar de DP, mano.
É verdade. Mas em final de dezembro, acho que não, né? É difícil.
Ah, eu acho que sim, não é? Vai até ali dia... O final da semana que vem, talvez.
Justo, justo. O cara mais vacilão possível, né? De acordo com o seu nível de vacilacionice.
É. Não, ele não vai pegar o Natal, então vai, acho claro. Que ainda
é,
tem
possível, como. É possível. E a gente também é um canal do YouTube, a gente fala de maconha toda terça, quinta e domingo, olha lá, canal 1-2 Backup até a segunda ordem. E também falamos de maconha no Instagram, no Twitter e no Facebook, @ canal 1-2. Mano, a gente tá chegando nos últimos episódios do podcast do ano, cara. Só tem mais um, que a gente já gravou, né? A gente tá fazendo ao contrário.
Quantos a gente fez esse ano?
Puta, não sei. Que pergunta difícil, sabe? Cara.
Pô, a gente pode abrir o celular e ver agora, né?
Não,
é, a gente não falhou nenhuma.
São 54 semanas?
Você tá dizendo, eu sou de humanas.
É 50 e alguma coisa.
É, porque a gente tem que comemorar o 100º, mas tá longe, né?
É, vai ser depois do ano que vem, eu acho. Quer dizer, eu sou de humanas, não posso ter tanta certeza assim. Não posso falar assim, desse jeito, tipo, tenho certeza que vai ser.
Foi do episódio 8 ao episódio 51.
Ah, então foi menos que 50, cara. A Fernanda falou um número aleatório e quis que a gente comprasse esse número, né? Pode crer, Fernanda. É isso aí, mas não caí na sua, Fernanda.
Eu vou pesquisar.
Teve muita gente que marcou...
52 semanas,143, meus amores. Então a gente falhou algumas semanas. Ah, a gente não começou quinzenal. No começo era quinzenal.
Ah, é verdade, Leonardo. Olha como o Leonardo é esperto.
Por Mas isso, então. Se a gente continuar semanal, a gente já tá nos 50 e pouco. Então em menos de um ano... No finalzinho do ano que vem a gente bate 100.
É verdade. Final do... Olha, já pensou se coincide o 100º no último do ano? Caralho.
A gente faz coincidir. A gente para no 100º.
A gente dá uma roubada pra mais ou pra menos, né, cara? Ou a gente faz duas vezes o mesmo episódio, ou pula também, né? O que for necessário.
Replica um antigo.
A gente fez. Imagina que, olha, o nosso a gente tá 51? 2, vocês falaram? 54? O do Joe Rogan, mano, que é o maior. Quantos episódios você acha que tem?
Acho que uns 1.500.
Uau!
Ô, 1.521.
Olha, nossa. Quase, hein?
Caralho.
Mas é porque eu assisti, ouvi uns há pouco, daí eu lembrava que era
viu,
mais ou menos.
Porque é um número gigante na thumbnail, né?
Mas tem alguns podcasts que zeram, né? Eles chegam num determinado número.
Faz a temporada, né?
É, não é nem temporada, porque o Braincast, por exemplo, ele zerou no 300 e pouco. Era mais que, tipo, temporada de 3 anos. Aí não é temporada, né?
Mas qual foi a premissa de fazer isso? Por que decidiram fazer isso?
Ah, porque ficou um número muito grande. Acho que foi só por isso.
Ah, gente...
A thumb fica feia.
Né, imagina, igual o Joe Rogan, episódio 1552. Porra, mano, é muito número, cara.
Só é até você terminar o anúncio do episódio já foi meia hora. Estamos aqui no episódio...
Mas pode ser segunda temporada e episódio 23, aí fica ó.
É, porque adicionar segunda temporada ao título...
É muito menos que 1500 e...
Fala aí, velho, tá muito grande esses números. Vamos colocar um texto E um número.
Não, é que quando você faz a temporada, você, no título você coloca S e O, não é isso?
Não, é verdade. Tá, isso S2. No mundo perfeito.
S2.
Não no mundo da thumbnail.
A gente podia fazer uma coisa que não fosse nada disso, né? Que não fosse nem número gigante, nem temporada.
A gente zera no 420.
A gente zera no 420 e vira o quê depois?
420.
420 mais 1. É. 420 mais 2.
Ou a gente começa a usar letras.
A, B, né?
Aí a gente tem a série letras.
O episódio B53, tipo isso.
Depois a gente faz em números romanos.
Lógico, depois tudo pra dificultar as pessoas acharem.
Pra que facilitar? Justo, mas esse não é o tema de hoje. O tema de hoje é Natal, Ano Novo, essas festas de fim de ano gostosas que eu amo odiar.
Eu também.
Mas você vai, cara.
Mas eu não tenho escolha, minha família não, é foda.
Não, Thiago.
Depende, são duas festas.
Você sempre tem escolha.
Nunca, depende, ah, lógico, eu também tenho escolha de dar um soco agora. Mas
tem, isso que eu tô dizendo.
Mas olha, em defesa do Tito, embora eu nunca tenha ido, pelos stories a gente vê que as festas da família do Tito são incríveis. Então, tipo, vale a pena ir.
É que eles são muito unidos, mas isso que me irrita, muito amor.
Mas tem muita bebida, muita comida, muita gente, muita
essa
zoeira.
Essa parte boa.
Então.
Essa parte boa, foda ver os familiares. É preguiça. E, mano, esse ano, o Natal, geralmente na casa dos meus tios lá em Guarulhos. E esse ano, minha família é italiana já, é enorme já. E aí eles vão juntar agora a minha família com a família da mulher da minha prima. Tipo, vão ser umas 5 famílias dentro do apartamento, velho.
Credo.
Eu já tô sofrendo por antecedência.
Nossa, vai ter morte, cara.
Não, é inaceitável. Eu e meus primos tentamos fazer as contas só com a mão. Tipo, de quantas pessoas iam. E a gente já ficou puto que a gente... Porque eu e os meus primos, a gente se isola, senta no sofá, domina a TV e fica assistindo The Office. Maratona de The Office. Justo. Durante o Natal. Agora não vai poder mais.
Quanto... Mano, eu não sei se é porque a grama do vizinho sempre parece mais verde, mas eu acho muito chato, por exemplo, que a minha família sempre foi pequena. E eu sou de pais separados, então você passava, tipo, Natal metade com a minha avó, meu avô e meu pai, e do outro lado com a minha avó, meu avô e minha mãe. Então não tem meio que
você
fazer.
Você não tem tio? Você tem zero tios?
Ah, ou mora longe, ou não tinha contato, na época que o povo tava vivo. Agora que não tem ninguém vivo, é tipo... Eu, minha mãe e o marido dela.
Nossa.
Tá ligado? Aí triste. Não tem pra onde você fugir. Quando tem muito parente, alguém fala uma besteira, você e vai lá e fala com outro. Sim. Eu não tenho como fugir do meu padrasto falando que o governo tá excelente, entendeu?
Nossa, ele acha real oficial?
Ele acha.
Nossa, que loucura.
E ele diz,
cara,
que não é bom, é excelente.
Nossa, que loucura.
Eu quase infartei.
Quantos tios você tem?
Ah, na verdade, só de parte de família mesmo que a gente tem contato, são dois.
Ah, então não é tão grande assim.
Ah, minha
assim.
Família
não,
é
mas
gigante.
Aí tem os agregados e, porra, sei lá, só minha mãe tem... É, são os dois tios por parte de mãe.
Não, eu tenho bastante... Minha família é bem grande assim, mano.
Meu quantos?
Vixe, de tio e tia?
É.
Por parte de mãe ou parte de pai?
Ah, o que é mais
contato,
comum, é. O que é mais comum
quando
nas festas.
Reúne.
É que assim, ano... Após ano, meus pais fazem um esquema de tipo, ah, esse Natal a gente vai passar com que família, tá ligado? Já teve vez como alguma parte da minha família de Osasco, outra de Jandira, e o resto de Minas, essas fitas.
O pessoal de Jandira vai tacar fogo em Osasco.
Não, a gente já passou aqui em Osasco, aí tipo, deu uma virada, depois foi lá pra Jandira.
Nossa,
e
que doideira,
tá ligado?
Caralho.
Mas tipo, são muitos tios, deixa eu fazer a conta. Da família da minha mãe, tem 1, 2, 3 tios, 6 tios, se eu não estiver esquecendo de ninguém. E da parte do meu pai, é meu pai, meu tio, minha tia, minha outra tia. São 4, é isso.
Nossa, 10 tios.
Mas pensa o seguinte...
Não, e cada um desses tem, sei lá, 3 filhos.
Sim, sim, já tem os agregados. Mas a minha família nunca, nunca, nunca aconteceu de reunir todo mundo. Porque é impossível... Quando faz 60 anos, na tradição japonesa, você faz uma festa muito grande, né? Que é tipo, é hora em que o patriarca da família deixa de cuidar da família e a família vai cuidar dele. É mais ou menos essa brisa.
É,
e aí junta...
É bom pro cara essa festa.
É, lógico.
Fuck you!
Se cara,
você pode usar fralda.
É a única coisa que eu ia fazer. Falar, feliz 60 anos.
E a cagada...
me caguei. Opa, aqui, vai me limpar.
E se fosse igual o Midsommar? Pô, feliz 60 anos. Pode se jogar do penhasco, filha da puta.
Você já não é útil pra sociedade.
Tipo, aí junta todo mundo e as pessoas se esforçam muito, é uma festa muito importante, né, pra que eu digo, os familiares se esforçam muito pra ir na festa.
Na sua família?
Na família da tradição japonesa, é assim. E aí eu tenho 13 tios de pai de pai e 11 de pai de mãe.
Caralho.
E aí, mano, fisicamente é
Mas,
difícil,
tipo,
entendeu?
Se o pai tem 11 irmãos. Caralho, velho.
É muita gente.
É muita gente.
É muita gente. Aí, tipo, fisicamente, mais os primos, mais não sei o que lá, fisicamente tem que ser um sítio, tá ligado?
Sim.
Não dá pra ser na casa de alguém.
Nossa, eu achava minha família grande, velho.
Não, minha família é muito. E aí, tipo, tem muito tio que eu não conheço. E aí, eu fiquei mais em choque ainda, que a família da minha mãe, eu achava que eram 11 tios, mas na verdade não é. Tem algumas pessoas que eu jurava que era meu tio e não é, agregado da família.
Ah, não. Mas se eu for contar esse povo, aí eu...
Ah, não, mas mais... do meu pai é de verdade. Ah, tá. Da minha mãe que é de mentira, eu descobri ano passado, cara. Ah, eu falava, a tia não sei o que lá, falou, não é sua tia? É. Eu falei, o quê?
Não é minha tia! Tipo, tem um pessoal assim que viveu junto sempre.
É, o melhor amigo da família.
Ah, é prima do cunhado de não sei quem, aí vira tio, tá ligado?
Eu acho isso mó difícil, velho. Outra coisa de pensar, é o cunhado, o primo, que é o seu irmão de segundo grau. Tenta pensar nisso.
Não, e sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Eu tenho um tio, assim, que eu vi, tipo, duas vezes quando eu tinha 6 anos. Daí o tio chega pra mim e fala, oi, William, lembra de mim?
Não, lógico que não.
Lógico
que
não.
Tem um monte de tio.
Eu tinha 3 anos, eu não sabia discernir, sei lá, cores ainda. Você quer que eu lembre de você, mano?
Não, meus tios já sabem que eu fumo. Você mete uma dessas e fala, lógico que não, você não sabe que eu fumo. Eu não vou lembrar de um bagulho desse.
Nossa, no... Puta que pariu. Acho que foi aniversário da minha mãe, o último aniversário da minha mãe. Também rolou uma confraternização muito grande, porque minha mãe fez 60 anos, então... Mas só coincidência, não que seja... Justo. Né, só um número cheio, sei lá, foda-se. Aí fez uma puta festa, e aí foram muitas pessoas que eu não via há muito tempo também na minha família. E foi muito engraçado que o pai de um... Porra, velho. De um primo meu de segundo ou terceiro grau. Ele veio e falou... Mano, adulto já, velho. Veio falar... Caralho, hein? Tô vendo ali você no canal no YouTube, mano. Mas foi... Eu nem sabia, tá ligado? Que ele sabia. Tá ligado? Porque tem aquele meu primo que curte, tá ligado? Que veio falar comigo, é o pai dele. Aí ele veio falar... Caralho, mano. Aquele bong de 20 litros lá, mano. Estourou, velho. Eu falei, mano... Aí eu fui falar com a minha prima. Eu falei, você não sabe que... Sei lá... O João, vamos trocar o nome. O Joãozinho veio falar pra mim. Falou que ele viu, mano, eu fazendo bong de 20 litros. Eu falei, velho... Quais são as chances, mano? Cê eu não sabia enfiar a cara.
Um tio meu
um falou adulto também. Fala, mano, trombar alguém jovem falando isso, você fala, irado. Agora, um adulto...
Cê é um tio, né?
Eu fiquei com muita vergonha, velho. Mas achei muito, muito da hora.
Ô, já aconteceu com vocês de, tipo, algum primo, ou primo de primo, namorada de primo, que você encontra depois de muito tempo e descobre que fuma maconha?
Lógico.
Que são as melhores revelações que você tem na família, né?
Não, depois que eu me explanei com a minha família, o que eu mais descobri foram os maconheiros da minha família, tá ligado?
Eu só tenho um na minha família, porque minha família, tipo assim, é todo mundo da área da saúde, engenheiro, coisa assim, sabe? Não tem ninguém. Aí tem uma prima minha que é artista plástica.
Que é a maconheira.
Não, ela já é mais velha, pá. Tem um primo meu que é designer e
outro... Que é o maconheiro.
Não. Não sei, ele tá morando no Canadá agora, então talvez, né? Talvez. E tem outro primo que se formou em artes plásticas também, eu acho.
Que esse é o maconheiro.
Esse é o maconheiro. E aí todos os outros...
Boa, Léo. eu senti que você tava chegando perto conforme ele ia dando opção.
E, mano, pensa o seguinte, ó. 13 tios, cada um tem uma média de 2 filhos. Pensa quantos primos são pra ter essa parcela de não médicos, psiquiatras, dentistas.
É muita coisa.
É muita coisa, cara. É muita coisa.
Sua família tá povoando o mundo muito, William. Muito filho, mano.
Ah, foi meu vô, né? Meu vô que era a vida louca, né?
Não tinha TV. Não tinha TV, não. Não tinha videogame, porra.
E a gente tinha medo dos chineses, né?
Pô, e eu vou te falar, mano. Todos os meus tios trabalharam na roça.
Mas era o quê? Plantava o quê?
Era café.
Café? É, aqui no interior de São Paulo?
Paraná. E depois, tipo assim, era um funcionário até ter idade de ir pra faculdade.
A maior fazenda de café de São Paulo não era japonesa? Tozan?
Café Sassana.
Tô ligado não, mano. Mas é possível que você esteja correto, cara. Mas a do meu avô era no Paraná e não era gigante, não. Era só cheio de tio trabalhando.
Só cheio de
trabalho infantil. Mas o que me faz odiar Natal, cara? Acho que, tipo, o que eu acho mais merda é que aquelas pessoas que estavam cagando pra mim o ano inteiro falam... Tipo, finge que é importante naquelas horas em que você tá ali. Você fala, nossa, e aí, tudo bem? Como você tá? É. Dá vontade de falar, você não quer saber. Para com isso, tá ligado?
E quando dá meia-noite, é igual o Feliz Ano Novo. Você tem que, tipo, é chato quando é família, velho. Você tem que, tipo, cumprimentar todo mundo e desejar alguma coisa diferente pra cada um, tá ligado?
Não, e todo mundo se ama muito, tá tudo bem, é maravilhoso.
Mas então, isso que me dá uma bad em Natal, cara.
Pra
porque
caralho.
Tá todo mundo, tipo, mó feliz. Aí, tipo, eu não sei, acho que porque... Essa época é São Marcos, né, mano? Você analisa automaticamente o que você fez naquele ano, na sua vida. Geralmente é uma merda, velho. E aí você tá lá e fala, caralho, velho, todo mundo mó feliz aqui. Aí aqueles fogos, fala, mais um ano que passou, tô ficando velho. Dá uma bad em mim, mano.
A minha bad é o porquê que a gente não se trata melhor ao longo do ano, tá ligado?
Ah, não. A minha bad é de, tipo, tá com aquela galera. Eu não queria estar, simplesmente.
Eu também, cara.
Tipo, que nem esse ano. É que, mano, eu fui abrindo mão, assim, do, tipo, minha, como era Natal com a minha família, é impossível eu não passar o Natal com a minha família, senão eu vou entrar numa guerra civil com meus pais.
Entre! Isso não, que eu falo, véio, é uma opção.
Não faz o pré-Natal com os amigos.
O problema é o seguinte,
se
o meu Natal, se o meu Natal for simplesmente com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, pra mim estaria ótimo, eu não desgosto deles. Meu problema é juntar todo o resto da minha família, tá ligado? Mas aí o que eu fiz? Entrei num acordo que eu falei, ó, seguinte, é pra passar o Natal? Então eu vou passar o Natal como é o Leonardo. E aí no Natal do ano passado, por exemplo, levei maconha, levei vodka, levei breja.
Você ficou doidão?
Fiquei loucaço. A única coisa que eu fiz foi, ó, tô indo ali fumar. Ia na frente lá da casa e fumava. E voltava chapadaço.
Mas você ficou... Você...
Fiquei loucaço, mano. Eu fiquei loucaço, na moral. A hora que deu a virada pra meia-noite, eu e meu irmão tava loucaço, comecei a dar shot de vodka pra todo mundo. Dei shot de vodka pra minha avó, velho. Minha mãe ficou pistola lá. Não, Léo, não faz isso. Eu falei, você quer mandar na sua mãe? Que absurdo é esse? Daqui a pouco eu vou mandar em você também. Aí eu falei, deixa, se ela quiser beber, ela bebe. Ela, vai, daí um pouco. Eu dei um pouco pra minha avó. Ela bebeu e...
Essa porra que
é. E ela é mineira, né? Ela ainda falou assim, ela não, muito fraquinha isso aqui. As pingas que eu bebia quando era mais nova era bem melhor.
Nossa. Cachacinho.
Não, minha família, as pessoas não bebem muito. É engraçado isso,
não, na
isso,
minha
né?
também não, velho. Na minha quem bebe é, tipo, essa geração mais nova. Eu, meu irmão, pode meus crer. Primos.
Eu tenho uma coisa que quando eu bebo eu fico muito vermelho, né? E já
quando você bebe, William?
Nunca te vi bebendo.
É, então... Mas existe essa questão. Se eu beber, eu fico vermelho. E minha família, quase toda, são poucos que não ficam vermelho. E aí, tipo, você olha, parece que tá todo mundo loucaço. Mas não, às vezes o cara tomou uma cerveja uma só e já loucura. Tá vermelhão. É mó engraçado isso.
Mesmo tomando saquê?
É, mas não tem costume de tomar saquê.
Você gosta
não.
de saquê?
Não.
Você não gosta de saquê?
Eu não gosto. Mas
eu achava que era um bagulho super, tipo, de japonês.
Ah, até que é, mas no, nas festas da família, pelo menos, não é uma tradição tomar saquê, não.
Estranho.
Suas famílias não ficam doidonas nas festas?
Então, a família, fica. A minha família ficava antes deles virarem evangélicos, né? Tipo, eu lembro...
Seus pais bebem zero hoje?
Tipo, meu pai, mano, em festa ele não bebe. Se ele for beber, ele vai tomar uma latinha, tá ligado? E assim, muito raro. Agora, minhas
mas,
memórias
peraí,
antes...
seu pai era daquele que, tipo assim, tava aquele dia calor, ele pegava uma cerveja, dava um gole e falava... Nossa,
não.
Cara. Ah, então tá.
Meu pai era do tipo que, mano, terminava de almoçar assim, se ele... Sei lá, meu pai tomava 3 brejas, 4 brejas, ele já tava bêbado e ia dormir, tá ligado?
Pode crer.
Ele era assim. Mas é, quem fica loucaço assim nas festas é tipo a galera mais nova. Eu, meu irmão, meus primos mesmo.
É, o foda é que lá em casa não dá... Tudo é debate, não tem festa. Fica todo mundo sentado debatendo e conversando. Então chega uma hora que você tá num cansaço mental muito absurdo. Porque a discussão é um debate político, assim. Você fica o tempo inteiro discutindo coisas.
Oh,
aí chega uma hora que você quer mandar tomar no cu. E não dá pra beber muito. Agora minha mãe não bebe, meu padrasto bebe um pouco, os filhos dele bebem um pouco. Mas não dá pra você aloprar e sentar lá. Eu acho que é uma coisa
engraçada. Não, eu tenho, tipo, eu tenho uns primos da família da minha mãe, assim, mais. Que nem o meu primo Matheus, o Felipe, o Alberto. Eles são bem engraçados, tá ligado? Então, tipo, junta a gente, assim, fica falando merda e rachando o bico. Aí vai ficando louco e vai falando mais merda, tá ligado?
Isso que eu acho da hora, quando minha família bebe. Porque aí os mais velhos, mano... Começam a contar as histórias de quando eu era adolescente.
E aí a gente vai.
E aí você começa a ouvir umas histórias, isso. velho, que você fala, não acredito que, tipo, fez. Fala, ai! Minha mãe, Sandra, lembra aquele dia que a gente bebeu pra caralho, mano? Eu fui lá no bar e fizemos sexo a três, tá ligado?
What? Mami!
Nossa,
tipo, aquele,
uma história absurda.
Tipo aquele caminhoneiro assumindo que traiu a mulher.
Esse vídeo é foda. O cara assume no ar, velho. Esse
mano, você não tá percebendo
teve,
que ele
teve
tá
uma vez só, tá ligado?
Aí fala, a primeira vez que eu tô vendo sair, ó, safado. Como é que ela fala, mano?
Eu não vou mentir, né? Sou caminhoneiro, viajei muito Brasil. Já pulei a cerca uma vez ou outra. Ela, amor, você percebeu o que ele perguntou? Aí ele, calma.
É, a minha família é muito quietinha, assim, sabe? Não tem escândalo, não tem nada. E eu namorei uma menina de família italiana.
Nossa, que tipo grita
assim,
igual o Tito.
Não, tipo, ela tinha 2 tios, acho. Devia ser, tipo, 5 pessoas na sala. Eu falei, caralho, que tá acontecendo ali, mano? Parecia uma treta. A minha família... Oi, William, tudo bem?
Nossa,
que fofura. Como é que tá o trampo? Ai, que legal.
Você vai ver, Léo. Você vai conhecer minha família esse final de semana. Aquele... O Léo foi... Puta erro, mas ele foi convidado pro casamento da minha irmã.
Eles me amam,
não,
velho.
Não por
eles
mim.
Eles me amam.
Nem foi perguntado.
Olha nem te isso. Consultaram,
não,
né?
Velho. Mó merda. Falei, que
é
bosta.
Tipo quando convida a ex, tá ligado?
É. Mas eu tô achando que
tão legal.
Eu sou um querido. Falar, velho, se vocês estão namorando, pode ir pá, porque eu nunca levei ninguém. Estão achando que a gente é gay, velho.
Eu coloquei no que convite é que eu ia levar meu acompanhante, meu namorado Tito.
Pra ele poder, porque ele não tinha sido convidado antes.
Exato.
Você vai ver que é uma família louca, mano.
Nossa. Na minha família era metade italiana e metade da Bahia, baby. Então, por exemplo, na casa do meu avô por parte de mãe, a minha mãe e o meu avô, eles não conversavam. Eles gritavam qualquer coisa um pro outro. Aquilo não era um diálogo.
Mano, uma situação muito louca que eu passei na vida foi... A minha única namorada foi uma menina que eu namorei, sei lá, 2011, ali, quando eu me saí da escola. E, tipo, a minha família, ela não é machista, assim, lógico, né? Ela é bem machista, como todas as famílias, mas ela não é escrotamente machista. Mas é aquela coisa, mano, almoço de domingo na casa da minha avó, as mulheres se reúnem lá, faz o rangão, fica trocando ideia a elas, aí, tipo, elas se juntam, fica trocando ideia, meu tio ficou na sala assistindo o jogo, tá ligado? Aí, depois se junta, ficou falando merda lá na cozinha, tal, depois todo mundo vai embora. Aí a mina que eu namorava, a primeira vez que eu fui na casa dela, assim, num evento que foi a família toda dela era, tipo, só mulher, tá ligado?
Caralho!
Só mulher. E os agregados eram os namorados, tá ligado? Da irmã ou da prima, não sei o quê. E aí, tipo, foi um bagulho num apartamento que não era tão grande. Então, tipo, um ambiente dominado por mulher, tá ligado? Só conversa de mulher e, tipo, cinco caras no canto, assim, que não se conhece, tá ligado? Olhando pra cara do outro, tipo, e aí, o que a gente faz? Eu, mano, querendo ficar louco, os caras comendo pão com carne louca, e eu falando, mãe, eu quero ir embora dessa porra, mano. Nossa, bizarro.
Mano, quando eu ia pra casa do meu ex-marido, porque a
família dele senti como
é
você
muito,
se sente.
Muito grande. Eu não ficava no lugar que as mulheres ficavam, eu achava mais divertido ficar fazendo o que os caras faziam. Então eu era a única mulher lá, eles até me olhavam a princípio meio estranho, porque eu era a mais nova de todas e eu não queria fazer o que as mulheres faziam. A preguiça, né, de botar mesa, lavar louça, essas coisas. Então eu ficava assistindo o jogo e bebendo cerveja. Aí quebrava ali o...
Ô, Léo, o que que a gente tava falando da diferença desses grupinhos de conversa lá no trampo? que é, tipo, junta as meninas assim, depois do almoço e ficar trocando uma ideia?
Todo dia é igual lá no trampo. Termina, dá um horário do almoço que se junta as meninas do trampo, ficam lá no deck, mano, elas conversam de tudo. De tudo, velho. Você chega uma hora, elas estão falando de cabelo, chega outra hora, tá falando de... Velho, sei
não,
lá,
política, não, mas de sociedade, não, mas de rolê, de
aborto,
maquiagem,
feminismo, sonoridade, sei
sororidade,
lá, sororidade, sei lá.
De comida,
várias,
de receita,
de tudo,
de unha.
Tudo. A gente foi fumar uma hora, eu e o Tito lá, aí tava o chikungunya e o Bira lá fora, tá ligado? Aí a gente sentou assim, aí a gente olhando um pra cara do outro, aí acho que fui eu que peidei primeiro, aí eu... Ninguém abriu a boca, velho. Eu só, pá, peidei. Aí eu, opa, essa cadeira que tá fazendo um barulho. Aí o Tito, ah é? Essa aqui também. Aí o Chico foi e peidou também depois. Aí, mano, acabou o assunto. Passou um minuto...
Acabou o assunto, como se isso fosse uma conversa, né?
Acabou o assunto. Passou um minuto, o Chico... Mano, o que será que veio primeiro? Laranja... Pra cor ou a fruta laranja? Tá ligado?
A gente parou e falou, velho, olha a comparação. Do grupo das mil nossas.
A mina falou da taxa Selic, tá ligado?
Mano, aí a gente falou isso na hora mesmo. A gente começou a dar muita risada, velho.
Falei, a gente é muito lixo mesmo, velho.
Mano, tem uma coisa que... Tipo, algumas pessoas vão dizer que é uma das melhores coisas das festas de fim de ano, mas eu acho péssimo. Que é o rango, cara.
Nossa! Ah, William, aí você pegou pesado porque
é que
realmente
você não foi nem no pré-natal da Fernanda, fala aí, Fê.
Nossa, é isso que eu
falar. A gente tem que fazer mais pré-natais, mano.
Aquele shimeji que você fez com cream cheese. Aquele pré-natal que você fez no QG antigo.
Temos
aquele...
que reproduzir.
Que no QG antigo, foi no prédio dela.
Foi no antigo, né?
Não, na mas Barra o primeiro não foi no... Foi
na Barra Funda,
né? Foi. Nossa, aquele dia eu lembro como se
mas
fosse
sabe porque
mal,
eu,
né?
Eu vou, porque eu vou colocar o cenário aqui, que acontece na minha família. Como eu falei, minha família é grande. E aí, o que eles fazem? Pra alimentar todo mundo, cada um leva um prato. Só que a minha família é japonesa.
De comida, vazio ou com comida?
Com comida, de preferência. Ah, você pode levar seu prato, mas ninguém nunca fez isso.
Os caras, cada um leva seu prato, aí você aparece com seu
ninguém
prato.
Ninguém leva
véio.
Comida.
Eu apareceria com o prato vazio. Falar, ah.
Sabe o que, que acontece? Existe um sincretismo culinário na minha família, onde se come, por exemplo... É, sei lá, soba com lasanha de peru, tá ligado?
Soba?
Que é um prato isso. japonês.
E aí, cerâmica? Não, cerâmica, o que é? Véio?
É um macarrão. Um macarrão com caldo, não sei o que lá.
Mas a questão toda é a mistura
é tipo
maluca.
Um lamen.
É tipo um lamen, quase um lamen.
É aquele lamen que você tava comendo aquele dia geladão?
Exato, é tipo
ah,
isso.
Ah, então era um lamen.
Era não gostoso. É você sabia que a gente comeu quando você vazou daqui, né? Tá na sala pra atender? Todo mundo comeu, velho.
Mas mentira. A brisa é que, tipo, mano... Chega no final, não existe uma coesão culinária com tudo, tá ligado? E aí não, tem uma pessoa que fala, ó, oh, vamos fazer, sei lá... Por exemplo, eu preferia que alguém falasse, vamos fazer uma macarronada?
Ah, não.
Tá ligado?
Mas eu acho que você tá sendo vacilão.
Por
porque um, o que eu gosto de fazer no ano novo é comer tudo mesmo. É. Eu como, tipo, frango, maionese, peru, chester...
São várias rodadas, né, velho?
Não, mas são vários pratos de uma coerência da ceia de Natal brasileira adaptada do americano.
Mas
a do William é, tipo, se você trouxer lasanha, aí você traz... Um sushi,
pernil,
traz um pastel.
E sushi, tá ligado? É tipo isso. Não existe uma coesão de nada. E aí ficam uns pratos lá estranhos, você fica, mano, eu quero comer isso, assim. Eu gosto de sobar, mas eu gosto de lasanha, mas eu gosto de pernil.
Aí você vai ter que comer
mas
várias
faz rodada,
vezes.
Cara. Come menos, eu como pequenas porções.
Ou monta pratos, assim. Lógico. Tipo, um prato de lasanha, um prato
então,
de nigiri, um prato
é,
de...
O que acontece, por exemplo? Normalmente, a pessoa traz uma comida pra dar pra, sei lá, pessoas... Isso foi todo foi um esforço pra você conseguir peidar no microfone,
Eu nunca peidei aqui no microfone. Não saiu como eu queria. Continua, por favor.
Existe um esforço pra, sei lá, alimentar o maior número de pessoas com o seu prato, né? Você engoliu o seu próprio peido,
tá
Thiago?
Tá com gosto de peido no microfone. Continua.
E aí, por exemplo, eu quero comer um sobá. Eu vou lá, pego um sobá, mas eu queria comer o pernil. Daí quando eu vou comer o pernil, já não tem mais pernil, entendeu?
Sim.
Porque não existe um planejamento da refeição.
É, mas
é só
aí
cada um por
é questão
si,
de cada um de fazer um grupo e se decidir quem que vai ter de ser.
Exatamente, mas cara...
Que vai ter e vai, quem vai fazer o quê?
Japonês é passivo e agressivo, cara. Não vai rolar isso jamais.
Cada um quer enfiar o seu prato no outro.
Exatamente. Nunca vai acontecer.
Mas aí,
nunca.
Então, vocês estão vacilando.
Pra isso mim... que eu tô dizendo. Minha família vacilona, cara. Desde sempre.
Pra mim é bom porque é a única época do ano que minha mãe decide cozinhar alguma coisa. Minha mãe não gosta de cozinhar. Então é a única época do ano que ela fala, não, tá bom, vai, aceita.
Mas ela manda.
Mas isso é uma boa ideia ou ruim? Porque, tipo, ela nunca cozinha
esse
dia do ano pra tentar.
Todo mundo, a coisa que você mais aproveita em casa de família é o quê?
Comida.
Comer. Eu sou uma pessoa que não tenho isso. Em casa de família, a gente vai pra comer arroz, feijão, abobrinha e bife, tá ligado?
Ah, minha mãe gosta de cozinhar.
Então, no Natal, aí no Natal rolam umas coisas especiais. Minha mãe já tá treinando um prato desde agora e ela se empolga, entendeu? Então, pra mim, é a única época do ano que tem muita comida gostosa em casa. E aí, quando todo mundo come, ninguém fala nada, também é bom.
É, vou dizer que, sei lá, 40% é bom, 60% é meh.
Não, eu gosto, tipo, eu só não gosto do que tem uva passa, velho.
Parem com esse preconceito.
Não é preconceito. Se você me der um saquinho de uva passa, eu vou comer.
É
agora não vem colocar na maionese, mano. E não é que eu não gosto de coisa agridoce. Só não gosto de uva passa nas coisas.
Mas aí tem que sempre fazer... Na minha família rola, tipo...
Não, na minha família
cada um
é um
come.
Consenso.
Aí se for fazer porque uma maionese, assim, coloca metade com uva passa.
Não,
coloca
uva passa.
Tipo assim, as pessoas sabem que é polêmico. Pra que fazer? Pra
exato.
Que aumentar a polêmica?
É isso que
né,
acontece
cara?
Na nossa
traz
família. Fala assim, ó, ninguém...
Porção.
Tipo, tem metade... Pode, eu acho que até mais não gosta. Mas vamos supor que seja metade, metade. Um gosta, outro não gosta. Fala, mano, é só não colocar, foda-se. Né?
Eu assim, eu vou defender a uva passa, que ela tem muito seu valor. Mas eu concordo com o Leonardo, que, tipo assim, tem... Se você vai fazer um prato que é pra servir a todos, você tem que ser o mais agradável a todos, tá
democrático,
ligado?
Mas se isso, essa conta do Leonardo, que é 50%, 50%, por que tá favorecendo
tem
que não
gosta? Tem que fazer uma votação, na verdade.
Tá, mas
correto
mesmo se
seria.
For...
Acho que quem
60...
ganhou a maioria, beleza.
Mesmo se for 60-40, a minoria tem que se curvar pra maioria?
Aí você não come o prato que tem uva passa, né? Assim, por exemplo, eu não gosto muito de frutos do mar, eu não como os pratos com frutos do mar.
Mas não vai ter frutos do mar no ceia de Natal, né?
Sempre tem. Nossa, família japonesa, meu parça. Sempre tem.
Nossa, que ceia de Natal bom.
Isso que eu tô falando pra você desde o começo do bagulho, cara. Que é bosta, mano. Vai ter um tipo assim...
Eu vou te levar pra minha ceia de Natal.
Tem 19 tipos de proteína, tá ligado?
Mano, sabe o que a gente fez na última ceia de Natal? Um porco inteiro na fogueira, mano.
Caralho. Então, mas isso aí existe um planejamento, tá ligado? Você não fala, vamos meter um porco na fogueira de um dia pro outro. Existe um planejamento, pá, tal pessoa fazer isso. na minha família, meu parça, não tem não. isso aí não, cara.
Mano, essa é uma parte difícil.
É que tipo,
também.
A gente aluga sítio, a gente faz todo esse corre.
Ah, pode crer.
Uma parte difícil nessas épocas é você dizer pras pessoas se você tá numa fase que você não come carne. Porque você é sempre o chato do rolê. Que a pessoa fala, puta, o que, que nós
ainda
vamos
mais
fazer?
Em família, né?
E festa de fim de ano você come o quê? Você come tender, peru, Chester.
Mas o foda é que aí você tá num cenário onde você é forçado a falar que você não come, porque as pessoas te oferecem. Então, tipo, não é nem aquela questão.
E senão você só vai comer arroz, maionese e farofa, tá ligado? É, você perde todo o resto da brincadeira.
Na minha família passiva-agressiva não tem confronto. A pessoa só não come carne e foda-se. Tem algumas pessoas que não comem carne na minha família, mas, tipo assim, nunca é um problema.
Sobrou pra você os pratos que não tem carne.
Nunca é um problema.
Não, na minha casa tudo tem carne. Daí, se eu não tô comendo carne, tem que avisar. E aí, é mó chororô.
Na minha família é assim também.
É que também, tipo, não sei. Na sua família, acredito que tenha poucos pratos.
É, também.
Porque na minha família tem muitos pratos.
Não, na minha tem bastante. Mas o que não tem carne? Maionese, farofa,
pernil,
arroz.
Farofa tem bacon.
É, farofa tem bacon, verdade.
É, batatas.
Batata.
Salada.
Mas
salada.
A batata frango. Geralmente tá tipo em volta do frango ou em volta do pernil.
É, tipo, é verdade.
É, mas aí depende se você é aquela pessoa que tipo encostou já não pode comer
mais,
mas tá ligado?
Eu acho que é assim, né?
Não sei, se você não come carne, você não come.
Mas se na verdade, se você for pensar bem mesmo... Quantos lugares no universo tem uma chapa só pra vegetarianos?
Pouquíssimos.
Tá ligado? Só restaurante que...
Inclusive, eu já trabalhei em lugar assim, que ele parava a operação e limpava a chapa, fazia o vegetariano e voltava.
Louco.
Porque tinha duas chapas, aí uma para. Assim, já. É, tem que ser assim, porque tá fazendo um frangão
lá. O certo é esse,
lá.
Né, na verdade. É. Tipo, na verdade tem um... Se você usa até os mesmos utensílios, né? Você tem que usar utensílios diferentes, tipo... Os papos,
mas aí eu acho que do parte... Aí eu já exagero, mas cada um com a sua opinião. Mas naquele documentário que a gente viu que é Rotten, que é estragado, ele fala sobre alergia. E aí realmente tem que ser um bagulho tem que ser preparado. E tem poucos restaurantes que se preocupam com isso.
É, tipo, pouquíssimos.
A pessoa é alérgica a amendoim, vai comer comida tailandesa, tá ligado? Tem que realmente ser preparado e outra chapa, com outros utensílios do caralho. Porque senão a pessoa... É pro Beleléu. Nunca usei essa palavra.
Beleléu. Uma amiga minha.
Beleléu podia ser seu apelido.
Ela trampa num bagulho de. Beleléu. É, aí cabe porque é Bernardo Leléu.
Olha.
Nossa,
Beleléu.
Eu vou colocar meu nick em algum jogo.
Tem que ser Lelebel.
Lelebel.
É verdade. Meu nome é Leonardo, mas pode chamar de Beleléu.
Uma amiga minha trampa numa parada de chocolate, ela falou que tava dando uma treta dessa assim, mano. Que tem uma categoria de chocolate que é sem lactose ou sei lá o quê. E aí ela tinha que colocar aqui na embalagem que poderia ter resquícios de lactose, porque a máquina que processa o bagulho normal
é
também
mesmo,
processa
pode
essa.
Crer. Pode crer.
Olha essa fita, mano. É, perigoso. Por causa disso, mas é por causa da treta de alergia.
É, mas tem um negócio do vestígio de amendoim também, né? Porque a máquina que faz o chocolate com amendoim faz o sem amendoim também. Daí pode ter vestígio de amendoim.
Se eu for fazer a embalagem, design e falar, se pá tem glúten. Tipo, se pá.
Glúten. Se pá.
Se pá, talvez. Ó, agora a gente falando de ceia, tem uma coisa que me irrita muito. É porque, pelo menos na minha família, não sei na de vocês... A gente tem a ceia da 24 de dezembro pra meia-noite. Aí a gente come, só que assim, minha família também se encontra no almoço do dia 25.
A minha sim. também.
Ah,
a minha
isso
também.
Me deixa muito puto, velho. Porque, tipo, você se estraga pra caralho no dia 24.
É,
vai dormir mó tarde. E aí você tem que voltar.
E tem que comer cedo.
É, e tem que aparecer no outro pico pra falar, mas já comemora essa porra, caralho.
Mas eu já tive dias assim também que eu tava torcendo pra ter o churrasco do dia seguinte pra comer o resto do
Não, mas no churrasco não tem. É realmente a sobra do dia anterior.
O que a gente faz é tipo, faz um churrasco e come junto com a sobra.
Ah, não.
Não,
se fosse churrasco,
meu
eu animaria,
é igual
ao
do Tito. É nossa, tipo, eu animaria demais, velho.
Caralho, mas o meu é voltar naquele cenário que eu tava depressivo, com ressaca e más lembranças. E comer aquela comida que já foi comida.
O meu problema é que eu não consigo dormir lá. Porque senão você já dorme lá, já acorda comendo o bagulho. Seria mais fácil. Aí eu tenho que vir pra minha casa e voltar de novo no dia seguinte é um saco. Então eu acabo indo um dia só.
É que geralmente lá na minha... A ceia de Natal da minha família sempre tem churrasco também, tá ligado?
Porra,
e aí sobra aí, carne.
A sua família é organizada pra caralho,
mano,
Leonardo.
Pior que é mesmo.
Falando em abacate com ovo, cara, a gente precisa falar da loja 1-2, cuzão.
Mexendo 2, da loja 1-2. Todo time que está não se vende comprar. Olha quem fala, olha quem fala, olha quem fala. Dele tem que ter de pra lá, pra dar espalhar.
Essa vez eu acertei, tá vendo?
Né? E, mano, tá tendo as bombetas novas, você viu, cara?
Eu vi, lógico que eu vi. Eu falei delas no último vídeo que eu fiz.
The House of Penguin. Well. Qual que é essa brisa, Fernando?
Mano, isso foi uma brisa muito louca que a gente teve de deslocar o maconheiro completamente. A gente foi pro gelo e lá nós achamos o Pinguel, que começou a fazer parte da coleção de maneira e se destacou, né? E aí o Mitu tá até um pouco chateado, tá perdendo espaço pro Pinguel. Mas essa coleção, ela conta bastante da história do Pinguel nessa jornada, como saiu em animação, e ainda vai sair mais coisa.
E tá tendo promoção, cara, porque saíram dois modelos, e se você levar os dois, o segundo tem 40% de desconto, olha isso,
mano. Oroco, então Oroco, é uma boa, mano, pra você comprar e dar o outro de presente de Natal,
tipo, porra. Tipo isso, ou ficar com os dois logo.
Pode ser, mas você já vai ter que comprar um presente de amigo secreto mesmo.
É verdade. Então cola lá, loja12.com.br, fechou?
Fechou.
Sabe o que eu ia falar? Eu ia falar de um assunto nada a ver, mas ia falar de especiais de Natal.
De filme?
Porta dos Como vocês acham de especiais de Natal? Vocês acompanham?
Não acompanho porque eu não tenho TV, né? Mas no, nos lugares onde eu
o
vou,
que eu acompanho é da internet. Eu gosto dos Porta dos Fundos.
Porta dos Fundos é, tipo, tá virando uma tradição boa, né? Desde o primeiro é bom, né, cara?
Né? Eles se empenham pra caralho.
E eles lançavam no YouTube, tipo, sketches e sketches coladas, né? Assim, relacionadas a Natal. Aí, se eu não me engano, ano passado foi o primeiro pro Netflix, ganhou o Emmy agora, e eles lançaram esse que eu não assisti ainda.
Também
não
assisti.
Que é a polêmica.
É mas a primeira tentação de Jesus.
Mas eles estão cutucando cada vez mais, né? Tá virando uma tradição.
Mas eles sempre fizeram. É, eu não sei, esse ano é que foi que deu uma bombada.
Ah, deu uma bombada porque quanto maior a repressão, maior a polêmica.
Exatamente.
Né?
É porque esse Jesus é viado e tudo isso, e o povo ficou chocadíssimo. Fala, Bi, mas quem disse que ele era branco, hétero, sei lá o que as pessoas acham que ele é?
Mano,
né?
Pelo amor de
Deus. Mas o do ano passado é o que é igual o Se Beber Não Case, né?
É.
Aí eles vão retomando, cada apóstolo vai retomando a
e as Judas visões. Era tipo coxinha, mó dória do caralho, né, mano?
Oh, mas por incrível que pareça, minha família é católica.
Tipo, eu achava que japonês era tudo agnóstico.
Não, o meu pai... Olha que doideira, o meu pai, por exemplo, era espírita. É, o espiritismo, pra ele, é muito próximo ao budismo, tá ligado? E aí, tipo, ficou meio que... Ah, tá meio que na mesma, reencarna também, tá tudo certo.
Mas tem budista na sua família?
Tinha, meu avô era budista.
Ele era o japonês verdadeiro?
Ele era o japonês verdadeiro. A minha avó, da parte de mãe...
Olha, essa sua família, mãe.
A família da minha mãe é de uma religião que chama Perfect Liberty. Que é uma vertente do budismo, assim, só que é adaptado ao ocidental, assim, tá ligado?
Ok.
E aí, tipo, esses negócios, assim, católico meio que pesa na minha família, tá ligado?
Seria pesado.
Mano, eu já passei desse ponto. Eu já cutuco mesmo a minha família, a gente já tem uma liberdade de encher o saco um do outro, foda-se. Até porque eu já falei, todo mundo tem sua liberdade, né? E a partir do momento que um desrespeita do outro, aí já não desrespeita, mas faz piada com o do outro, você pode fazer piada com...
Sim, aí ninguém é de ninguém.
Aí ninguém é de ninguém.
Justo. Mas tem um especial de fim de ano que mora muito no meu coração, que é muito ruim, que é o do Star Wars, cara. Que eu não era nem nascido na época, mas eu assisti mais de uma vez. E, cara, é muito ruim.
Credo, sei qual que é.
Sabe? Então, a brisa foi o seguinte, eles fizeram, teve o filme Star Wars e aí fez muito sucesso. E eles falaram, a gente tem que fazer um especial pra TV. E aí, tipo, foi na pressa. E o George Lucas que comandou o bagulho mesmo, tá ligado?
E ele já é ruim, né?
É muito ruim, cara. Tem um musical da Princesa Leia, do Luke Skywalker, cantando.
Luke, Merry Christmas.
Mas sabe por que que tem musical, mano? Você tá ligado? Eu tenho essa teoria, eu não lembro onde eu vi essa porra. Se pá, foi algum Nerdcast. Que musical na televisão, assim, nessas paradas, é quando os personagens estão transando. Porque não pode transar.
Não, isso aí é do indiano, cara.
Não.
É, do Bollywood.
Muito maravilhoso.
Olha as paradas da Disney também. Quando o cachorro tá com o vira-lata lá e a vagabunda. Como é o...
Dama e o vagabundo. O vira-lata e a vagabunda. A Kenga e o vira-lata.
Não, Dama e o vagabundo.
Já mudou o nome hoje,
amor,
não pode?
De Kenga.
Então, eles cantam, tá ligado? Porque, na verdade, eles estariam cruzando.
Então, eu não estou a par disso. O que eu tô a par é que no Bollywood não tem cena de sexo.
Por que não fizeram o filme O Cavaleiro e a Vagabunda?
Então, na verdade, a Leia e o Luke
esse aí não pode, né? É, O Cavaleiro e a Vagabunda.
Amor, esse tem um monte, se você quiser assistir. É o que mais tem, na verdade. Mas eu gosto de episódio de série especial de Natal.
O que eu gostava muito, que saía todo ano, não sei se vai sair mais, é o do Doctor Who. Doctor Who sempre tem um especial de Natal também. E o legal é que nem, não necessariamente é temático de Natal, só sai no Natal.
Mano, o maior especial de Natal é o Esqueceram de Mim, velho.
Não, o maior é o do Roberto Carlos.
Isso é de virado de ano.
Duro de Matar é da virada também.
Não, nossa, Duro de Matar.
Você de novo com essa discussão, velho.
Por quê?
Não, essa porque discussão, velho. Essa discussão infinita. É gigante, velho.
Se Duro de Matar é um filme natalino ou não. Só
lógico que
passa...
é, cara. Não é só porque se passa no Natal.
O diretor falou que não é, tá?
Tudo bem.
Foda-se.
A leitura do William é que é, uai.
Beleza.
É um filme pra ser assistido no Natal.
Dia 25 ou no dia 24. O que, que vai passar na sessão da tarde?
Duro de Matar.
Não vai passar. Não vai passar Esqueceram de Mim.
É possível também.
Lógico que é, velho. Para com isso.
Um herói de brinquedo, velho. Esse filme
é esse também é de Natal.
É lógico que é de Natal.
É isso que eu tô falando.
É o Arnold Schwarzenegger querendo um brinquedo pro filho.
Mano, mas isso é tão longe de Duro de Matar, William.
Por quê? É um filme de ação também.
Porque a ação acontece...
Alguém fala Feliz Natal? É, provavelmente, né?
Tem que ter algum Feliz Natal.
Não, lógico que não.
Ah, deve ser. Tipo, o cara vai explodir uma bomba. Feliz Natal.
Eu jurava que era um consenso que Duro de Matar um filme de Natal.
Não,
eu jurava.
Não.
Jurava.
Não,
William. Tadinho. William, não sei. Eu tô em dúvida. Talvez eu possa estar do seu lado e vou estudar melhor.
Não.
Mas o que eu gosto nos especiais de Natal de série é quando eles mostram os Natais antigos. E daí, acho que é meio que o Tito falou. Você mergulha no universo do personagem, tá ligado? Já viram série que eles fazem isso? Ah, lembra do Natal de mil e não sei quanto. E daí eles vão vindo os Natais das
tem
pessoas.
Tem bastante assim no... Como é o nome daquela série do... Tipo Simpsons.
Qual?
Family Guy. Ó, eu sei que seriado sitcom de comédia, assim, Friends, How I Met Your Mother, essas coisas sempre tem.
É que hoje, como eu não assisto TV, assisto tudo on demand, meio que perde a... Você perde a data, né? Você assiste quando você quiser.
É,
né?
Mas eu sei, tipo, que com certeza ainda passa, tipo, Grinch também.
Na TV?
Lógico, né?
Não sei.
Lógico que passa.
Passa.
Mas deve passar. Faz sentido passar. Mas se você disser pra mim que não passa, eu também acredito.
Não.
Ah, já deve ter coisas mais novas de Natal.
Frozen.
Então.
Frozen é de Natal?
Tem neve.
Olha lá, tá voltamos vendo? À discussão, mano, mas então...
Não, Frozen é de
alguém
Natal.
Fala Feliz Natal?
Não, fala, não, sabe por quê? Porque, se eu não me engano, se passa no Natal, e aí tem a parada de tá ficando sem neve, e aí tem os bichos que vão perdendo o poder que eles agem no Natal, não é isso?
Não.
Que
não
tem
não
o Sandman, não. Que é o que vai colocar...
Quantas vezes você assistiu esse filme, velho?
Mano, eu assisti... Não, assisti...
Frozen não é de Natal... Não é esse filme, Frozen.
Não.
Não. Você tá confundindo os bagulhos,
é
mano.
Que eu nunca assisti.
Ah, velho.
Não.
Mas esse é outro negócio, né?
Esse filme Ground é de Natal. Day, como é o nome desse? É de um maluquinho,
os
não é?
Guardiões do Gelo, alguma coisa
não,
assim.
É um maluquinho de Natal.
É, que ele é de gelo.
É.
Mas é alguma coisa assim, guardião do
ah, mas Frozen é de Natal, whatever. Eu acho.
Acho que não é, mas...
Tem gelo.
Whatever.
Super Patos é de Natal?
Acho que não.
Groundhog Day, é isso o nome?
Groundhog Day é de Natal?
Não, isso aí é com...
Acho James que não DeLuz. É de Natal.
Não manjo nada de filme de Natal.
Então, mas tem uma brisa que a gente tem umas tradições de Natal que não fazem o menor sentido pra gente que mora num país tropical, né, cara?
Tipo
botar um Papai Noel com roupa de sabe, um sobretudo vermelho, o cara fritando lá no sol de 40 graus, e é tipo, você coloca enfeitinho de neve, sim, o floquinho de neve, luzinha. Mano, não tem pra gente, não faz, porque é o verão escaldante pra nós, tá ligado? Pra galera do Hemisfério Norte, faz algum sentido, porque lá deve tá frio pra caralho nevando, mas pra gente... Aliás, o Natal como um todo não faz sentido.
Até porque Jesus não nasceu dia 25, né? Então mesmo que você estivesse falando do presépio, da história toda de Jesus pra comemorar, ele não tem nada a ver, porque ele é de junho.
Papai Noel no Brasil tinha que descer... Nem chaminé a gente tem, velho.
A gente não tem chaminé, porque a gente não tem frio pra botar chaminé em
casa.
Qual
é o equivalente da chaminé brasileira?
O ar-condicionado.
Tá, ele sai de seu ar-condicionado nu com Havaianas.
Ele tem que
dar presente pras suas crianças.
E que alimento a gente deixa? Porque eles deixam leite e cookies. O que a gente ia deixar?
Uma coxinha, uma tubaína.
Uma coxinha e um corte de cachaça.
Macatu.
Não, torresmo, uma cachaça.
Corte de cachaça, tá ligado?
Ele precisa de proteína.
Aí, mano, na
e se aquecer?
Décima casa, ele já tá loucaço, né? Gorfo na árvore, tá ligado?
Atropela um cara com um trenó, tá ligado?
E essas árvores também não estão muito brasileiras, não. A gente tinha verdade. Que adaptar também as árvores.
Quem tinha puxa? Que ser uma bananeira. Ah,
e rena. E a rena, bananeira mano. De Natal.
E,
sabe,
e rena, mano.
A rena tinha que ser o cachorro caramelo do Brasil.
Não, acho que tinha... Não.
Lógico, mano. Tinha que ser vários cachorros caramelo, mano.
Eu acho que tinha que ser capivara, mano. Capivara. Eu acho que capivara é mais BR, mano.
O cachorro caramelo, mano. Imagina vários cachorros.
Os cachorros são as renas, as capivaras são os duendes, os assistentes de Papai Noel.
Eu acho que é o contrário. O cachorro tinha que ser o ajudante.
Assistente de capivara Papai puxa os bagulhos, mano. O maior bicho grande da porra. Mó
forte.
Eles tão bonitinhos. Nossa, caralho. Papai Noel. Pô,
seria mais, né? Só que aqui no Brasil, em vez dele dar presente, ele rouba os seus presentes.
Ah, né? Oh, não, Papai Noel passou de novo, filha da puta.
Ele te traz um imposto. Olha, você ganhou um fone. Toma não, aqui o imposto do seu fone.
Tá cheia o Papai Noel indo com escolta aqui, tá ligado? Papai Noel indo com escolta, mano.
Foi um moço vestido de vermelho, com barba branca e gordo. Os caras desenhando vários esquetes.
Você ganha um presente, tem que buscar no correio e pagar
nossa,
o
imposto. Nossa, fica preso em Curitiba.
Tá fica preso em Curitiba.
Tá aqui seu tracking number.
Você recebe em março, tá ligado?
É bem BR.
Tudo fodido.
Aí tem o lacre violado da Receita
e outra,
Federal.
E ele comprou seu PlayStation no Paraguai e vem com tijolo dentro, tá ligado? Foda-se.
É o melhor Papai Noel do mundo.
Ô, uma coisa, será que ainda existe a cultura de comprar coisas no Paraguai?
Sim.
Como sim? Você falou isso muito rápido. Quando foi a última vez que você foi pro Paraguai comprar coisa?
Eu comprei em 2012.
Nossa, eu fui quando era criança,
cara. Eu
também,
cara.
Por aí. Um MacBook Pro no Paraguai.
Mas não, é eles fecharam as lojas da fronteira e acabou...
Não, mas tô falando-se pela moeda.
Eu sei, eu tô sendo irônico, porra. Ah,
tô falando-se pela moeda, se tudo ainda vale a pena. Isso
lógico.
Tá
eu acho que
sim,
não
véio.
Tá tão... Já foi uma moda maior, né? Pelo menos o meu pai, ele ia muito pro Paraguai e depois parou de ir, agora não lembro porquê, não dá pra perguntar, mas eu acho que era, teve um tempo que foi mais moda, mas ainda
se
faz
bastante
sim.
Costume, né?
Ainda vale a pena, igual porque a coisa importada época, ainda vale muito a pena.
Igual a galera que... ia fazer chá de bebê em Miami, sei isso. Lá, e a galera ia pra caralho no Paraguai.
Mas mano. É isso, meus parceiros, era na época que o real tava tipo um pra um, quase com dólar, então era muito mais.
Foi nessa época que eu fui.
Foi essa época também. Eu lembro que eu fui pra comprar aquele Discman redondinho.
Pode crer.
Que não pulava, tá ligado? Quando eu via, mano, foi foda. Durou o quê? 2 meses.
Eu fui uma vez com minha família e meu irmão tava sem documento. Ele só, tava só com a carteirinha de estudante, tá ligado? E ela não é um documento internacional.
Mas no Paraguai eles encanam com isso?
Então, normalmente não. Mas pararam o nosso lá a gente na ponte e pediram o documento. E aí meu irmão não tinha, tava só com a carteirinha de estudante. E aí o cara, o meu pai, ficou... putaço com isso, porque o cara achou que ele tipo, era chinês, tá ligado? Que fosse tráfico de pessoas, sei lá.
Nossa,
não deixou ele entrar, mano. Não deixou ele entrar no Paraguai. Aí minha mãe ficou lá no carro com meu irmão. E
então,
você
foi vítima de racismo.
Fui.
Oh, e aí, como você se sentiu?
Ah, e na verdade eu não, né, meu irmão? Porque eu fui lá e comprei meus bagulhos.
Ah, é? Você foi, cuzão.
Eu fui com meu pai e minha irmã.
E
minha
precavido,
mãe...
levou documento.
Nossa, né? Que vacilo, hein?
Agora vocês falaram de presente, eu lembrei uma coisa, né? Natal pra mim é uma bosta. Porque o meu aniversário vem logo após o Natal. Então a titia ganha o quê? Um presente apenas.
Ah, eu também. Nossa. O meu tem quase um mesinho de diferença aí.
O seu é mancado. O seu é mancado.
O seu é o quê?
O que você faz?
7 de janeiro.
Ah, não. O seu é mancado. O da Fé
mas
é,
eu,
tipo,
é 26, mano.
É, mano.
Mas eu nunca me... Nunca fiquei chateado com isso, não.
Ah, eu fico.
Não, a minha mãe, até pra não me traumatizar, ela me dava 2 presentes e meu pai também. Porque ela falava, não, esse bagulho é sacanagem. Seu aniversário é uma coisa, o Natal é outra. Então mesmo que ela desse uma coisa mais cara e uma lembrancinha, ela dava os 2 diferentes. Porque é muito chato mesmo, mano. Você não tem identidade.
O que eu acho
diminui
que eu
seus
fazer,
presentes de Natal.
Se... Quando tiver meu filho, eu acho que eu vou falar pra ele que não tem essa porra de Papai
eu
Noel.
Eu também, eu vou fazer isso.
Mas eu falo, demorou, você quer fazer essa ceia? Nós faz. Mas saiba que quem vai te dar presente é o pai.
A minha mãe me
e
falou
e que eu só vou
isso.
Te dar se você tiver merecendo, seu vacilão.
Eu perguntei pra minha mãe, tem Papai Noel? Minha mãe falou, não, Papai Noel é um dos símbolos do Natal. quem dá seu presente sou eu e seu pai.
É, então. Tá louco? Então,
eu pensei sobre isso. Assim, ó, minha família sempre, desde criança, assim, meu pai se vestia de Papai Noel, ia dar os presentes, até eu notar que era meu pai. Sei lá.
Ano passado.
É, mais ou menos por aí. Eu sabia, mano, era muita coincidência, porque toda vez que o Papai Noel vinha, ele não tava. Aí, acontece essa tradição pela minha sei lá, minha dedão teve uma filha, o que que ela é minha?
Sua prima de segundo grau.
Segundo grau, foda-se. Aí agora voltou, tá ligado? Meu primo fazendo Papai Noel. Aí eu pensei, mano, se eu faria isso pros meus filhos? Aí eu pensei, eu acho que, velho, eu faria no começo.
Não faria
primeiro,
nem a pau.
Pelo bem social dele só, dele não ficar excluído das, tipo, dos amigos, da maioria que seguem. E também pelo fato dele não ser o filho da puta que vai contar pras outras crianças que o Papai Noel não existe. Ah, aí a mãe dele.
Nossa, meu
filho. E o filho vai ser muito filho da puta.
Eu queria que meu filho.
Você estragou meu sonho do meu filho. Eu falo, mano, meu filho fala pra caralho, velho, que eu vou fazer, mano. Tá
o
ligado?
Que seria mais engraçado esse tipo, eu me fantasiar de Homem-Aranha, tá ligado? Aí meu filho, modo debatendo com os amigos dele. Lógico que não, quem faz
um Natal é o Homem-Aranha, caralho.
Tá ligado?
Então, é deixar ele até ficar na idade mais velha pra descobrir, aí eu aproveitar e falar que
descobri
Deus não existe.
Descobri o quê, William?
Não, mas o título. Descobri que o Papai Noel não existe, ia falar, filha, é verdade, mas saiba também que Deus não existe.
Aí vai confortar então, ele.
Não, é lógico. Choque maior.
Porque e todo aí... mundo vai morrer.
Ah, não. Porque se falar isso, eu se vive meu filho uma vez, eu já falo todas as verdades. Fala, 11 de setembro foi uma farsa.
O meu filho, ele
vai lá tentar vir.
O meu filho vai ser uma experiência. Eu vou tentar criar ele sem saber quem é Deus.
Como assim, cara?
Eu não vou ensinar nada disso pra ele.
Ah, mas vai chegar externamente.
Não, dele. Se alguém falar, vai... Cala a boca, eu não falo disso.
Mas você vai ficar com ele 24 horas por dia?
Vou.
Com o Jimmy Bolha?
Vou.
Vai ser mó fácil pra uma família evangélica, né, Léo?
Ele não vai verdade. Conhecer minha família.
Ah, você sabe que
ele
é
não vai
criança,
sair de casa. Vai ficar bem no cativeiro, né?
Vai.
Aí é fácil.
Mas não, mas quando ele chegar... Ah, é foda isso. É verdade, eu não tinha pensado nessa parte.
Não pensei na parte de alimentação e cuidar. Não,
a primeira vez, se tiver uma caganeira, você vai deixar com seus pais, velho. Na primeira caganeira. Vocês têm a tradição também de Natal com a família, Ano Novo, Porra Louca?
Lógico.
E, ah, tipo... faz tempo. Lógico, isso é o combinado pra eu poder aturar o Natal.
Mas na minha família não é necessariamente assim.
Seu Ano Novo é Porra Louca?
Não, então, nenhum dos dois, é na verdade, né?
Mas é muito louco.
Mas eu já passei vários Ano Novo com a minha família, cara.
Sério?
Sério.
Ah, não, Ano Novo com a família é triste.
Eu passei até os...
Até eu saber 13, falar
14.
Não. E aguentar com certeza.
E aí depois você já pode viajar com os coleguinhas ou com a família de alguém que vai pra praia e você vai fugir ali.
Ficar bêbado.
Mas o acordo, desde então, sempre foi esse. Fim de ano, me deixem.
É, eu na verdade, eu tento fugir de tudo, né? Tanto do Natal quanto do Ano Novo.
Então, hoje
eu já
dia...
passei Ano Novo jogando Ragnarok com a minha esposa.
Nossa. Aí eu tenho uma história é boa de Ano Novo.
Cara, eu não li. Eu sempre gostei de fazer o marco de fazer a festa de virar o ano.
Você jura?
Acho que é o que o Tito falou. É um ciclo que você dá um jeito de finalizar uma coisa e iniciar outra. Acho simbolicamente legal.
Ah, mas é uma convenção.
Mas você
é uma convenção.
Exatamente.
Mas é boa. É da hora você estar com seus amigos ali, tá loucão. Falar, caralho, vamos começar o ano, porra, tá ligado?
Agora, eu não ligo muito, eu não faço questão. Hoje, por exemplo, eu não gosto de viajar, porque eu acho que dá trabalho pra caralho, é caro pra caralho.
Não, mas isso
então eu prefiro
é um bagulho
ficar bem
de boa. Olha, os últimos, acho que, sei lá, 5, 6 ou 7 até, anos virgens, eu passei aqui em São Paulo, porque é maravilhoso, porque todo mundo
é
vai embora.
É muito bom.
Porque eu odeio viajar pra longe e pegar aquele trânsito
não,
escuro.
Não, e pro litoral de São Paulo.
Mano,
tudo fica cheio.
É tipo, você vai pro Guarujá e pega, mano, 6 horas de estrada.
Então, mas ó...
Você tá maluco, parça?
Eu também odeio pegar trânsito e os caralho. Mas as todos os meus últimos anos novos, os anos novos...
Ou ano novos.
Ano novos... Eu passei na praia, mano. E eu curto pra caralho, porque eu fico loucaço assim na areia. Acho que foi esse ano mesmo. Ou ano passado, 2018 pra 2019. Não, 2018.
Tipo, último ano novo.
17 pra 18.
Tá.
Que eu passei na. Acho que foi em Toque Toque Pequeno.
Que é Toque Toque Pequeno?
É uma
em cima
praia
de Marizias.
Linda.
Nossa, não faço ideia do que você tá falando, mas
São
continue.
Sebastião, né?
É, ali mesmo. Aí, mano, eu e meu brother, a gente acordou de manhã, pegou, deixou uma garrafa de 2 litros, assim, d'água no freezer. E tomamos um cafezão reforçado, pão com ovo, os caralho. Mano, forte. Aí já pá, pegamos aquela garrafa de água que já tava trincando, jogamos um MD, uma balinha e fomos dissolvendo, descemos com o cu. E tô, geral, né? Tava na casa mó galera.
Peraí, você falou descemos com o cu?
Com o cooler.
Ah, tá.
Cooler cheio de breja e tal.
O cu tava descansando.
É, não, de repente cooler.
Eu falei, nossa, mudou muito rápido essa história. E você e seu amigo.
Ah, a gente podia estar descendo com o cu no funk.
É, então também, isso que... Caralho.
Não, mas aí a gente desceu com o cooler, parei e tal, ficamos loucaço e tomando a água assim de boa. Bom que já hidrata, né, das brejas que a gente tava tomando.
E a insolação?
Nada. Você é louco, mano? Olha a minha cor, velho. Eu tenho que passar, tipo, protetor 60 e ainda fico queimado, tá ligado? Isso eu sou preocupado. Mas enfim.
Que bom. É. Deixa eu tomar 3 balas, mas passo o protetor solar. Passo o protetor solar.
Exato.
Não esqueço o filtro solar.
Lógico.
Você não viu o texto do Bial, porra?
Lógico, porra. Você acha que eu vou pra praia? Eu não vou pra praia tomar 3 balas e ficar fritando. Eu tomo uma balinha ali de sobrenada.
Exatamente, né?
Deixa eu terminar de contar, senão você vai ficar parecendo que eu sou malucão e eu só tava de boa.
Eu tenho uma história muito pesada também.
Aí, mano, enfim. Pá, a gente tomando a água lá, mano, eu já tava... Sabe quando... você toma um MD, uma bala assim, você fica ou high assim, né, numa balada fritando, ou você dá aquela derretida. Eu tava derretendo assim na areia, mas não tava ruim, tava curtindo pra porra. Aí um brother meu me chamou pra ir fazer stand-up, tá ligado? Aí a gente foi num clube de show, comedy, contar uma piada, não, sacanagem, fazer stand-up de prancha mesmo. Stand-up
paddle.
É, aí a gente, mano, fui chapadaço fazer o bagulho, e é muito fácil ficar de pé nessa fita. Nossa,
eu achei mó foda.
Mas sério?
Uhum.
Mano, aí eu dei mó rolê, foi um dos dias mais foda da minha vida. Foi no dia da virada, assim, mano. Foi muito bom. Eu adoro ir pra praia, velho. Adoro ir pra praia. Eu moraria na praia uma cota, eu acho.
Eu adoro ir pra praia. Tipo, olha essa frase, né?
É sério.
Quem não gosta?
Eu não gosto.
É,
odeio uma praia.
O Miguel não gosta.
É, mano, tem muita gente que não gosta.
Eu gosto, mas eu realmente não gosto
da parte da areia e água.
E do mar.
Não, o
problema
é o que
vocês falaram,
que é cheio.
Eu não gosto das filas, de tudo lotado. É. E São Paulo, mano, é uma cidade muito gostosa. Quando ela tá vazia. Quando ela tá cheia,
nossa,
você não consegue aproveitar.
É,
e São Paulo é lindo. É
maravilhoso.
Tá,
você atravessa São Paulo, mas, zona leste e oeste,
você
brincando.
Consegue achar praias assim que não é tão longe e não é tão cheia quanto as mais bombadas, assim. Tipo Guarujá, tá ligado?
Mas, mano, tem um negócio que fica em São Paulo, mano. Se você, entre o dia 25 e o dia 1º, vai no poupa-tempo, cara. Dá até uma coisa assim,
nossa,
cara.
Que da hora.
Resolve a vida.
É, mano, é muito bom, velho.
E eu vou dizer que o Ano Novo na Paulista não é ruim, não, viu?
Oh,
se
é uma
você
boa
vai
ideia,
cedo...
Hein?
Nunca fui.
Se você fica ali, só deu a virada, você fica uma meia horinha e vai embora, então você chega cedo, ou vai pra outro lugar, aí é mais tranquilo. Depois o povo começa a ficar mais
que
doido.
Tem lá?
Eu já vi show do Criolo lá, mano.
Ô, louco.
Tem uns show da horinha.
É, mas eu tenho um negócio também que...
E as pessoas estão de boa, porque
é, então,
a família...
Ó, olha só, carnaval
assim.
E ano novo, existe, parece um passo pra você ser um cuzão, tá ligado? Dependendo do ambiente onde você tá, parece que existe uma carta livre pra você ser um cuzão. E as pessoas usam dessa carta livre pra ser um cuzão, tá ligado? Porque, foda-se, ano novo, fica doidão.
Então aí é quando fica mais tarde.
É, exatamente.
Ah, eu uso essa carta pra ficar loucão, mas não pra ser um cuzão.
É, exatamente, tem diferença. É. Vamos ter calma nós.
Ano passado, no Mito, nós ficamos loucos.
Mas conta sua história aí, ô Thiago.
Bom, eu já passei dois anos novos na boca.
Nossa,
não,
cara.
É piada.
Como assim, velho?
Ah, velho, uma delas... Uma eu não lembro. A outra, tipo, foi porque eu e um brother, a gente ficou em São Paulo, tava com os brothers, ok? Eu nem até dirigia na época. A gente resolveu buscar droga, sei lá, 10h30, saca? Antes. Aí, velho, a gente foi, mano. Nossa, na boca que a gente tava acostumado a ir pra pegar umas balas. Malandro, tava um trânsito. Mas um trânsito que a gente ficou preso na rua da biqueira, mano. Só que tava todo mundo na rua, tá ligado? Tipo, que você não passava carro.
Eu achei que você ia falar fila na biqueira,
mano. Não, tava fila na biqueira também. Mas, tipo, o dono da biqueira também gosta de falar feliz ano novo pro cara dele,
a família,
tá
ligado? Dele.
Então teve um pequeno gap aí de uma hora que a gente ficou na rua da biqueira. Mano, todo mundo na rua, velho. Fogos, tá ligado? Eu só liguei, eu olhei pro meu brother e falei, feliz ano novo. Mó depressão.
Véio.
Mano, várias. A brincadeira das crianças ia lá da boca. Elas pegavam aquelas bombas de 50, tá ligado? Acendia e jogava embaixo dos busão. Aí, pau, mano, a gente ia morrer aqui, velho. Caralho, velho. Foi foda. Mas a gente conseguiu a droga no final. E
deu tudo certo.
Deu. Agora, o mais foda. Esse foi o que eu esse meu mesmo amigo... Eu devia mudar minhas amizades, né? a gente passou com os traficantes, lá da do Santos. 31 de dezembro a gente tava lá, a gente tava num prédio que era pé na areia. Então a gente via a praia inteira. E eu tava com, sei lá, uns 5, 6 amigos. Aí deu de tarde, a gente voltando da praia. Só eu e esse meu brother que a gente passou na biqueira falou: mano, vamos ficar aqui embaixo tomando uma breja, depois a gente sobe, se troca e desce aqui na praia. E aí só. E o resto, ah, mano, a gente vai ficar de boas lá no AP. Subiram, a gente ficou lá embaixo suave, nos quiosques ali bem embaixo, tomando umas brejas. Começamos a ficar louco. Só que aí a galera já começou a colar na praia. A gente, mano, chinelão, regata, aquele, velho, tudo grudado de mar, saca? Aí a gente já sobe, vamos acabar essa torre de chopp. Acabamos uma, acabamos duas. Mano, na terceira a gente já começou assim, pro garçom: mano, será que ele sabe onde tem uma boca aqui, mano? Será que ele sabe? Pergunta você. Não, pergunta você, velho. Fala, mano, deixa... Aí a gente começou a falar, a mulher fala: ô, irmão, na moral, você sabe onde achou uns negocinhos aqui? Fala o quê? Fala uns negocinhos,
uma coisa. Mais forte, mais forte,
mais
forte.
Mais subindo. Fala: ah, peraí, mano. Aí já ficou brother do garçom, que era, mano, caissarão lá, local. Aí ele já: peraí, vou chamar uns brother aqui. Aí chamou uns brother, já tava começando a encher a praia, tá ligado? Aí a gente ficou lá, mano, já loucaço, conhecemos maluco, aí fica naquela de, ah, espera fulano. Quando a gente viu, velho, já era tipo 10 da noite, a gente já viu que não ia subir, a galera não queria descer, a gente já tava alucinado, a gente tinha conseguido as drogas que a gente queria, só que, mano, do nada a gente, tipo, tava pegando tanta droga, mais droga com o maluco, que era um maluco que tava vendendo goró no isopor, tá ligado? E a gente ficou brother dos caras, tá ligado? Ao ponto do tráfico, ela chega lá: mano, já volto, eu vou fazer um corre ali, fica olhando o meu isopor. Aí eu falei: demorou pra ele. Eu alucinado com o meu brother: demorou, irmão, tá ligado? Eu já tava me sentindo, mano, localzaço. Fiquei vendendo lá: água, um real, cerveja, não sei o quê. E aí, velho, deu meia-noite e a gente, mano, com uma par de tráfico, com os malucos do corre, fala: feliz ano novo, irmão, você é foda, caralho, é nóis, porra. Velho, voltamos alucinado, tipo, 4 da manhã, falava: velho, vocês nem desceram, velho. Cara, mano, o que vocês fizeram? Eu falava: curte, mano, novo, porra.
Mano do céu.
Ah, mano, mas foi muito louco. E assim, tem muitas partes dessa história que eu tô omitindo. Se eu contei isso, imagina o que eu escondi, velho. Na moral.
Mano, eu tenho uma que agora é o que eu lembrei, que é muito especial, que foi como eu conheci o Mitu. Eu conheci o Mitu numa viagem de ano novo que a gente foi pra Floripa, né? A gente já contou isso. E foi quando o Mitu voltou a fumar maconha. Que ele tinha parado de fumar maconha e foi nessa viagem em Floripa que ele voltou a fumar maconha. Era uma viagem de ano novo.
Que loucura. Isso faz anos, né?
Isso foi a virada de 2011 pra 2012.
Aí ele fez uma promessa que ia parar de cheirar e começar a fumar?
Ele já tinha parado, eu acho, e tinha parado tudo. E aí ele voltou a fumar só ganja, não voltou com o resto nesse dia.
Você acha que o ano novo influenciou nisso, nessa decisão? Tipo, ah, ano novo, maconha nova.
Talvez de virar uma fase, né? É. Não sei, eu acho que foi mais o ambiente, de estar num lugar muito da hora, muito gostoso. Entendi. Porque, mano, as praias de Floripa são inigualáveis.
É gostoso mesmo.
E fumar um ali era, eu acho que fazer as pazes com a ganja de um jeito bem gostosinho.
E vocês têm... tradições de ano novo ou superstições? Ah,
nossa, eu tenho o oposto.
Calocaço.
Eu também tenho
o oposto. Eu tenho o oposto. Tipo, eu odeio. Minha família sempre me fez: veste branco. Fala: branco, caralho, é de preto.
Eu passo o ano novo geralmente com camiseta preta.
Não, mentira, não passo de preto.
Não, mas é porque eu sempre uso roupa escura.
É, eu uso o que tá lá. Eu tenho a minha regra de usar sempre o que tá na direita.
É que eu tenho mais roupa escura, mano.
Minha família comprava cueca, velho. Tipo, que cueca que você vai passar no ano novo? Eu falar: 100. Tá ligado? Sem cueca, ficar de balduca ainda. Que ódio, velho, dessas tradições.
Vai de moletom. Deixa eu pular cueca, onda, né?
Não, uma parada que eu gosto de fazer é passar virada loucão mesmo. Isso é sério.
É uma tradição.
Tipo, né? Eu não gosto de passar sóbrio. Até porque eu tô num evento com meus brothers, então eu tenho que estar loucão, tá ligado?
O da hora é você estar louco a ponto de perder a meia-noite.
É. Mas eu acho que isso nunca aconteceu.
Nossa, isso aconteceu várias vezes na minha vida. Mas não que eu tô doidão, só fiquei com sono.
Ah, não. Tá louco? Tô no começo da loucura, meia-noite, fi.
Eu tenho... O negócio de roupa, eu não tenho isso com cor, mas eu tenho com a roupa ser nova. Nossa, e ela não precisa ser nova de loja.
Sério?
Porque faz anos que eu não compro roupa, mas ela precisa ser alguma peça... Eu não sei porque, eu tenho isso em eventos. Às vezes tem um evento, eu falo, eu queria ir com uma roupa nova, porque acho que me faz me sentir bem, eu fico feliz... E aí só precisa ser uma roupa nova, que alguém me deu e eu não usei ainda, alguma coisa assim.
Eu acho
se
que
der
eu,
agora. Né?
Eu acho que eu começo só a medir as coisas merdas, tipo, Ah, meu primeiro cocô de 2020. Toma, tá ligado?
Isso eu faço, isso eu faço.
É,
falo, primeiro baseado. Por isso que, eu faço? Que a gente faz isso? Primeiro xixi, primeiro não sei o quê, primeiro tudo.
Inclusive, falando nisso, eu sei que demorou. Quanto tempo, William, pra gente não falar, pra gente falar de cocô?
1 hora e 4 minutos.
Opa! Não. Agora eu vou mostrar um bagulho muito bom pra vocês.
Eu tenho. Meus brother, mano, a gente, eles ficam até tipo. Sei lá, até o. Como a gente passa reunido, assim, geralmente viajando. A gente, eles ficam até o final do dia 1 fazendo piada de meu, comecei a beber ano passado, tudo bem. A última vez que eu peguei isso faz 1 ano. Mano, juro, é esse nível, velho. Eu fico puto, mano.
Deixa lá o que aconteceu nesse final de semana, já que a gente falou de cocô.
Já ninguém falou de cocô.
Já que ele falou de cocô, Tito. Ele falou de cocô pra passar o bagulho.
Só que da hora, eu tô recebendo muita mensagem no Instagram da galera, tipo, é isso mesmo, mano, vamos quebrar o tabu, eu me caguei essa semana. Falei, é nóis, velho. É nóis, tamo junto.
Mudando
agora,
vidas.
Olha o fã clube que ele tá criando. Aconteceu um negócio muito mágico esse final de semana.
Você se cagou?
Não, eu caguei.
E não se sujou?
Não, não, mano. Eu caguei um coração. Um cocoração.
Eu não quero
não,
ver.
Cocoração.
Eu também não quero
não
ver.
Você não tirou
eu
foto.
Eu acredito.
Olha, um cocoração. Por favor,
eu não
é
quero
muito
ver.
Cocoração.
Vai, Léo, olha o cocoração.
Tá, eu quero entender.
Eu não quero ver, Thiago. Eu não quero ver, Thiago.
Olha, William. É um coração perfeito.
Eu acredito.
É um coração.
É um cocoração, velho.
Eu acredito, eu já tô dando risada, mas eu não muito, quero, velho.
É perfeito com o coração.
Não, mano, você esculpiu isso com um garfo. Oh,
e eu tava loucado.
Você não tá bem, cutucando, tá ligado?
Eu tava alucinado esse dia, mano.
Não quero mais ver. Não quero mais ver.
E eu postei no Reddit ainda perguntando. Fiz um cocoração.
Mano, posta isso no Rate My Poop, mano.
Eu postei no Rate My Poop.
Vai ser 10.
Nossa,
10
vai
10.
Ser 10/10.
Não, eu perguntei, eu falei, caguei o coração.
Tito, isso é uma obra de arte.
Eu sei, mano, é a fundo de tela do meu celular.
Nossa, velho, isso é incrível. Se não fosse um cocô, seria tão bonito.
É um
posta
cocoração.
No dia dos namorados.
Pô, eu fiquei com tanta vontade de postar isso no Instagram.
Caguei pensando em você.
Mas isso ia ultrapassar tantos
limites. Nossa, e ele
limites.
Tem um lado mais amarelo, outro mais marrom. Ele é cheio de camadas, assim. É profundo.
Ó, me manda essa mensagem que eu mando no e-mail essa foto, tá, gente?
Ai, cara.
No meu newsletter.
Daqui a pouco a gente vai mudar o ícone do grupo.
Se a gente tivesse o aplicativo do 2, mano, que tivesse podcast, isso a gente podia passar isso, tá ligado?
No mas aplicativo. Relaxa que vão cobrar. Quando tiver o aplicativo, vão muito cobrar. Cadê o cocô de coração do Tito?
Isso é engraçado.
Cocoração, velho.
Cocoração.
Nossa, Thiago.
Mano, eu dei tanta risada, velho.
Você trabalhou, você fez de propósito ou de alguma forma?
Você tava fazendo alguma coisa diferente no cu?
Não sei, mano, acho que era droga mesmo. Porque foi vários tipo, sabe quando sai cocô de ovelha, saca? Sim. Aí juntou dois, mano. Aí eu dei a cortada no final, tá ligado?
Aí fez a ponta.
Igual o Hershey Kisses, tá ligado?
Mas você sentiu que tava saindo no coração? Você sentiu que tava saindo no coração e falou, deixa eu finalizar isso aqui.
Saiu.
Você sentiu pelo tato, falou, peraí,
agora mano, não
tá
sei.
Formando um coração, não deixa aqueles, eu dar aquela...
Brother, não tem aqueles malucos que chegam e tocam piano com 6 anos?
Sei.
Sem saber por quê? Eu vi que era um coração, pá.
Mano, já pensou se você começa a fazer escultura com cocô?
Um
que irado seria.
Bom, mas pensa o seguinte, ó, se todo mundo jogasse uma moeda pra cima 3 vezes por dia... Alguma moeda ia cair reto assim, tá ligado?
É a lei da aleatoriedade. É a probabilidade.
Alguém já cagou o rosto de Jesus, eu tenho certeza. E o mano, Thiago cagou.
Uma vez eu caguei o S do Senna.
Qualquer coisa que você pensar, você já, lá, já bad, aconteceu. Né? Pensa que tipo uma pessoa já foi picada por um pernilongo na cabeça do pau, tá ligado?
É
isso já aconteceu.
É verdade.
Porque pensa quantos pernilongos existem.
Mas a pessoa tem que ser circuncisada, um judeu. Um judeu já tomou uma picada no pau.
Não, pode ser o cara que tem um prepúcio um pouco pequeno. Aí fica só aquela...
Mas aí tá tendo... Ou o pernilongo entrou... Nossa, ia ser pior ainda. Ele entrou, escavou a pelinha e picou.
Se eles passam pelo jeans, eles passam qualquer coisa.
Imagina essa coceira, velho, na cabeça do pau.
Exato, é isso que eu tô falando. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu tava correndo no parque, uma abelha picou a minha sobrancelha, mano. Parecia que eu tinha tomado um socão na cara. Eu juro pra você.
Meu amigo já se fudeu, assim, com
tipo,
abelha no rosto.
Tipo, olha a teoria. E eu não fui provocar, eu tava simplesmente correndo, ela trombou
foi
em mim.
Foi você que deu uma cabeçada na bunda dela, mano. Você tava correndo?
Oh, teve uma
e
vez,
ela tava voando.
Uma vez eu estava fazendo uma trilha de bike no acampamento lá e tal. E aí começou a chover durante a trilha. E aí eu tava de óculos, com esse óculos que eu estou aqui
embaçou
agora.
Tudo.
voou um perdigoto de lama no meu olho. E aí eu fiquei, caralho, meu olho. Eu fiquei assim, ó. E numa descida ainda. Nossa. Que o cara, o monitor falou, mano, vamos rápido, porque vai apertar a chuva. A gente, tá bom. E a gente, era uma subida, a volta era uma descida. E a gente foi a milhão, caiu um perdigoto. Nossa. No meu olho. Eu fiquei, ai, meu olho. Deu 30 segundos, caiu no outro, velho. Eu falei, não, preciso parar. Qual a chance disso acontecer? De óculos, velho.
Você ficou 30 segundos com coisa no seu olho, mano, né? Na hora de limpar, porra.
Não, porque, tipo assim, eu tava na descida.
É, e ele de óculos, ele ainda ia ter que enfiar
o dedo. Eu ia ter que parar pra cutucar.
Entendi. E aí?
Aí eu parei. Eu fiquei de olho fechado, apertei o freio. Nossa, fiquei, peraí. Qual a chance disso acontecer, velho? Eu acho que é a mesma chance de tomar duas picadas na cabeça, mano, do pau.
Quer ver a aleatoriedade? Uma vez, eu e meu irmão, a gente tava brincando no quintal. E aí a gente discutindo, o meu irmão pegou uma chave de fenda, uma chave de ferramenta do meu pai. E tentou jogar em mim, assim, a gente era, sei lá, tinha 10 anos, tá ligado? Ele jogou em mim. Só que ele errou muito, tá ligado? Tava aqui, ele jogou assim em mim. Aí tava no quintal e tinha um portão pra ir pra rua. Tipo, o mais certo era um portão fechado, não tinha abertura. Não era de grade, era um portão fechado. O bagulho pingou no chão, passou na fresta entre o portão fechado e o muro, que era um bagulho assim, ó. E acertou um carro que tava passando. Nossa. Na rua. Nossa. E bateu na janela, mano. Onde tinha uma criança com a cabeça na janela. Nossa. Assim, ó, olhando a rua, tá ligado? Olha isso, velho.
Que loucura.
Mano, aleatoriedades.
Né?
Foi um podcast. A gente faz muito positivo. O tema e a gente fala sobre muitas coisas além do tema.
Mas tudo bem, cara, porque faz parte do universo expandido do tema, né?
Ah, entendi.
Aleatoriedades de ano novo, porra. Mas foi um episódio bom, a gente falou de bastante coisa, mas vamos pro nosso momento Gastalombra.
Putz, eu nem pensei em nada, hein?
Pois pense. O Thiago pensou.
Eu pensei.
Fala aí.
Você acredita que eu pensei?
Acredito.
Caralho, eu pensei, mano. Foda. Eu vou indicar um filme que eu reassisti esses dias. Porque
hoje não pode ser filme.
Seu clube. Porra, velho.
O único dia que
vai. Enfim, um filme que eu reassisti esses dias, que é de 2006, que é Stranger Than Fiction. Que é mais estranho que a ficção, acho, que é com o Will Ferrell. É aquele lá que ele tem... Ele começa... O personagem, ele é... Ele faz taxes, tá ligado? Tipo, as taxas, tipo... Como é que é o equivalente? Trabalha na Receita, impostos. Vai.
Ah, tá.
Na Receita.
Contador.
Na Receita Federal. Contador, Receita Federal. Super quadradão. É, e o filme é narrado por uma voz feminina. E ele começa a ouvir essa voz. Ele é super metódico. De falar, Harold acorda todo dia às 7h20, vai narrando o que ele faz. Ele escova os seus dentes exatamente 53 vezes verticalmente e 43 vezes horizontalmente. E só que isso, cara, vai todo durante o filme. Você nunca assistiu esse filme?
Não.
Meu Deus, tá perdendo. Foi a primeira vez.
Não dá spoiler, então.
Não vou dar spoiler, mas a história é assim: toda vez que vai estar sendo narrado isso, tem um uso de motion graphics muito foda. Tipo infográfico, saca?
Tipo indicando.
E traqueado, assim, tipo, na escova e vai tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o melhor uso, assim, o primeiro uso, assim, de motion graphics que eu lembro, que foi muito bem feito num filme. Mas conta a história desse cara que ele se vê a vida dele narrada, ele começa a ouvir essa voz quando ele faz as coisas metódicas dele. Então quando ele começa a falar, Harold não sabia que ele estava muito, muito perto de passar por isso. E ele, vocês estão ouvindo isso? Não sei o quê. E ele começa a ir atrás, velho, de onde é que tá vindo essa voz. E aí eu não sei se eu falar mais, eu vou dar spoiler.
Não dá.
Mas não é um filme de é um filme de comédia, mas não de comédia escrachada.
Não é o filme do Will Ferrell.
Não é. É o Will Ferrell fazendo, na verdade, um papel sério, só que ele sendo ele é engraçado por si só. E nossa, não acredito que você nunca viu esse filme, William. É excelente. Assistirei. Então é Stranger Than Fiction, ou acho que a tradução é mais estranha que a ficção.
Justo.
Olha, eu não sei se a gente já indicou isso aqui, se até mesmo eu já indiquei isso aqui, mas essa semana eu terminei Big Mouth.
A animação?
Nossa, muito bom. Que eu acho utilidade pública, velho, para as pessoas. Faz a gente refletir sobre muita coisa. Porque eles personificam, por exemplo, o monstro dos hormônios, o monstro da menopausa e não sei o quê. Então a conversa é muito da hora. Parece uma coisa que é pra adolescente, mas eu acho que a gente que não falou sobre sexo a vida inteira é um puta começo.
Mini sinopse.
São garotinhos e garotinhas na época da escola. E é bem a época que tá aparecendo e você tá começando a sentir coisas diferentes por meninos, meninas e afins. Então é a descoberta da sexualidade. E aí eles colocam esse elemento de ficar personificando o monstro dos hormônios, que vai discutir com você enquanto você tá tentando seu lado racional, e outros monstros, assim, pra tratar essas questões. Então é muito da hora.
Justo. Leonardo?
Fala aí, eu vou pensar.
É, eu tenho o meu Guilty Pleasure, que, mano, eu assisto quase todas as séries de super-heróis da CW. Que é Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, qual que é o outro? Black Lightning e Supergirl, que é muito ruim. E agora Batgirl.
Nossa,
também.
É muito ruim. Até vazou um clipe, acho que, sei lá, da temporada atual, que os efeitos especiais do Supergirl são horríveis. Parece que vieram de 2001, cara. É muito horrível,
cara. Mas
sabe
por quê, cara? Eles fazem 22 episódios, mano. Ah, tipo, mas budget lá, mano. Pra...
Mas, por exemplo, The Flash. Não é a mesma pegada que The Flash? The Flash tem um... Tem alguma... Eu assisti muito pouco de The Flash. Mas eu já vi umas coisas bem trabalhadas. E eu não sei se é o caso da Supergirl, que não sei qual temporada ela deve estar.
Não, os dois...
Mas foi perdendo, sei lá, de repente, o orçamento que tinha pra poder produzir.
Talvez, porque a audiência é menor.
Porque a audiência foi menor, mas eu não sei. Mas o pouco que eu vi,
os dois,
era assustador.
Os dois são muito ruins, mas Supergirl é ruim.
Mas você assistiu?
Pra... Assisto tudo.
Nossa, William.
Isso que eu tô falando é meu guilty pleasure. E agora tá chegando, já está acontecendo... Todo ano, como são as séries da mesma editora, do mesmo canal, não sei o que lá, eles fazem um crossover gigantesco, tá ligado? Entre quase todas as séries. E aí...
O Avengers deles.
É, o Avengers dele. E aí, esse ano é o Crise nas Infinitas Terras, que foi o primeiro crossover, primeira saga que eu li na minha vida. E foi engraçado porque eu comprei num sebo perto do colégio lá que eu estudava, e o cara vendeu pra mim, essa aqui é a saga inteira, Crise das Infinitas Terras. Só que tava faltando um HQ. E eu fui descobrir anos depois, tá ligado? Porra! Não sabia que isso acontecia. Daí, porque eu não tinha o HQ.
Da hora.
E aí eles fazem esse crossover, se eu não me engano, esse ano são 5 episódios. E aí todos os heróis entram no episódio do outro. E é bem da hora, cara. A Crise das Infinitas Terras... No quadrinho, serviu pra, tipo assim, fizer muita merda, vamos rebootar essa porra aqui. Tipo, não tá fazendo mais sentido, vamos matar todo mundo e nascer todo mundo de novo. E é mais ou menos isso. E, tipo assim, eu descobri um jeito de assistir as séries da CW, que é, quando tem diálogo expositório, eu passo. Eu pulo o negócio. Eu assisto, tipo, o episódio que tem 40 minutos, ele dura 20 pra mim, mais ou menos. E aí eu consigo assistir, tudo legal, e tem meu lado fanboy, que é o Flash com o Arqueiro Verde, que bonito. E aí eu já fico feliz. Então eu recomendo pra assistir a Crise nas Infinitas Terras, o crossover aí da CW.
Ah, mano, eu não consegui pensar em nada muito bom, assim, não, que eu tenha assistido ultimamente, até porque eu tô muito ocupado jogando Red Dead Redemption.
Você pode recomendar de novo, se você
não,
quiser.
Ah, não, um som, você não tem escutado nada novo?
Eu vou recomendar um canal no YouTube, que eu assisto bastante, que é de jornalismo, mano, que é o My News.
Puta, bem bom, cara.
Do Antônio Tabet.
Bem bom.
Que é muito bom, é dele e da Mara Luque, se eu não me engano.
Sim.
Que eles fazem um quadro com entrevistados de segunda, e aí tem pílulas durante a semana. Você
tá querendo ser entrevistado, é isso? Você tá
jogando aí? Não, é mais ser entrevistado.
É bem político.
Mas eles são, tipo, bem críticos, assim, tá ligado? E eles sempre levam pessoas de, tipo, tem pessoas que... De direita, de esquerda, e eles levam, tipo, o cara do PSL até a Manu Dávila, tá ligado?
E tem, mesmo entre eles não é uma visão política unânime, né? Não, mesmo entre não, eles, assim, isso que é da hora.
Exatamente, eu gosto bastante. Então eu vou deixar essa indicação aí.
Isso não foi uma indicação bosta, Leonardo?
Não? Não. Que bom.
Você tá se pesando. Vamos fechar esse podcast aqui, Thiago. Despeça-se.
Valeu, seus loucos. Vou me despedir sério, acho que dessa vez. Velho. Obrigado aí, mano, que acompanhou a gente nesse ano aí todo.
Não se despede então... assim, que ainda não, falta é um podcast.
Falta
mano.
Um?
Esse não
falta
não.
Um. Mas eu não vou participar do outro.
A gente já gravou, cara.
Eu tava?
Então vai tomar no cu você que tá ouvindo essa porra, caralho. E se você fizer um cocoração, por favor, mande pro meu inbox. Tito Russo.
Então, mano, é nóis. Valeu por acompanhar a gente aí o ano todo. Tudo que o Tito falou, calma, só vou reforçar o que você falou.
Tá
não
bom,
precisa
tá
se,
bom, tá bom.
Se rebelar contra mim. É, um ótimo ano novo aí pra todo mundo. 2020 aí, foda pra caralho, com só coisas boas pra todo mundo, inclusive pra nós do 1-2 aqui, que tudo evolua e é nóis, mano. Até o próximo. Tamo junto.
Fernando.
Olha, como eu me despeço normalmente dando um beijo no microfone, eu só quero dizer que eu tô muito feliz que eu não tô usando o microfone do Tito.
Então é isso, segue a gente também em todas as mídias sociais, @canal12, na minha pessoal, @WillMuitoNerd lá no Paladins.